Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 4 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que resolveu paralisar as obras de reforma lá do novo prédio dela em Seattle. O que rola é que tem uma proposta de lei que tá para ser aprovada por lá, e essa lei quer que as empresas com faturamento superior a 20 milhões de dólares paguem um imposto de 26 centavos de dólar por funcionário a cada hora trabalhada na cidade. Por conta disso, a Amazon resolveu parar essa reforma e disse que caso essa lei seja aprovada, ela no máximo vai completar as obras para alugar o prédio em vez de ocupar ele lá com os próprios funcionários. E ainda sobre a empresa, ela anunciou ontem que a Alexa conta já com mais de 40 mil habilidades, que são os nomes, né, que ela dá para quando um aplicativo de terceiro passa a oferecer uma integração lá com a Alexa. Além disso, ela falou que finalmente, né, vai deixar o pessoal usar essas habilidades de terceiros para comprar coisas com a Alexa, o que na prática quer dizer que os desenvolvedores finalmente vão começar a ganhar dinheiro com as habilidades que eles desenvolvem. E falando nas habilidades da Alexa, deixa eu comentar que a Lego lançou uma habilidade que conta histórias e ajuda a criançada a montar as coisas lá com as pecinhas de Lego. O nome dessa habilidade é Lego Duplo Stories e ela funciona lá com a Alexa, né? Tanto no Amazon Echo quanto no Echo Dot. Bom, e já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que tanto o Google Assistente quanto o Wear OS, né, que é o novo nome do Android Wear, vão ganhar um sistema mais inteligente de respostas proativas. O que rola é que agora, quando o usuário perguntar alguma coisa, o sistema vai mostrar a resposta e oferecer já umas opções de assuntos ou respostas relacionadas que podem complementar lá o pedido inicial do usuário. Então, se a pessoa perguntar pela previsão do tempo, por exemplo, né, o assistente vai trazer a previsão do dia e vai dar a opção da pessoa ver a previsão do dia seguinte, então trocar lá a unidade de Celsius para Fahrenheit. E ainda sobre esse assunto, o Google falou ontem que o assistente já é compatível com mais de 5 mil parceiros lá de objetos domésticos conectados. Esse número aumentou em 500 parceiros desde janeiro e prefeito de comparação, né? Hoje o HomeKit lá da Apple é compatível só com 200 parceiros. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles publicaram ontem o primeiro Google Doodle em realidade virtual. Para quem não sabe, o Google Doodle é aquela espécie de logo desenhado, né? Que eles colocam lá na home de vez em quando para homenagear alguém ou marcar uma data comemorativa, e o Google Doodle de ontem era uma homenagem ao diretor Georges Méliès, que se você não sabe quem é, eu recomendo bastante que você passe aqui na descrição e pegue o link, porque vale a pena, esse cara é bem importante para a história do cinema. O Doodle de ontem era uma homenagem ao filme do Méliès, que é A Conquista do Polo, de 1912, e ele na verdade era um vídeo imersivo, né, que conseguiu traduzir de um jeito bem bacana, inclusive, a mágica que marcou não só a obra, como também a vida do Georges Méliès. Aí, além do Google Doodle, ontem a empresa também publicou esse mesmo vídeo imersivo, né, em 360 graus no YouTube, e eu deixei os links para tudo isso aqui na descrição para você poder dar uma espiada. Bom, e ainda sobre a companhia, eles liberaram ontem, né, finalmente, inclusive, o Google Pay para ser usado na internet, não só em lojas físicas. Com ele, o pessoal que já usa o Google Pay no celular vai ganhar mais uma opção de pagamento na internet, e ele funciona nos navegadores Chrome, Firefox e Safari, tanto em PCs e Macs, quanto em plataformas móveis. E por último, sobre o Google, eles expandiram ontem a compatibilidade do programa de proteção avançada e agora ele é compatível, né, com os apps nativos de e-mail, calendário e contatos do iOS. O que rola é que esse programa de proteção avançada oferece uma camada extra de segurança para contas que são visadas, né, com grandes chances de serem invadidas, e essa camada extra exige lá o uso de uma chave física de criptografia para poder fazer o login. Inicialmente, a coisa toda só era compatível com os próprios apps do Google, mas agora o pessoal do iOS também consegue usar a proteção avançada em apps nativos do sistema, que é uma coisa bem bacana. E enquanto isso, no Spotify, a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre. Eles tiveram um faturamento de 1,1 bilhão de euros, aumento de 26% ano sobre ano, mas ainda assim ficaram no vermelho, né? Fecharam o período com prejuízo de 46 milhões de euros. Por outro lado, eles anunciaram que o número de usuários ativos mensalmente aumentou 30% e chegou a 170 milhões, sendo que 75 milhões deles são usuários do plano pago, que é uma coisa bacana para eles, né? Agora, a má notícia, né, que apesar aí dos resultados positivos, o Spotify ficou abaixo do que era esperado por Wall Street e por isso as ações deles caíram lá mais de 5% ontem ao longo do dia. Bom, e já que o assunto é mais ou menos, né, grana e música, deixa eu falar que a empresa SoundHound conseguiu levantar 100 milhões de dólares numa nova rodada de investimento. O SoundHound, pra quem não conhece, é uma espécie de concorrente do Shazam, que agora é da Apple, só que eles vêm trabalhando já numa espécie de assistente virtual próprio, que é uma plataforma chamada Roundify. Dentre os novos investidores da SoundHound estão a Tencent, a Hyundai, Grupo Midea, operadora europeia Orange, e com isso eles se juntaram, né, empresas tipo a Samsung, a Nvidia e a HTC, que já tinha investido na companhia. E por último, mais ou menos sobre música, deixa eu comentar que a Sonos, que faz caixas de som inteligente de alta performance, marcou um evento dia 6 de junho, lá em Nova York. Ninguém sabe exatamente ainda o que ela vai anunciar, mas falam por aí que a grande estrela desse evento vai ser um soundbar inteligente com a Alexa embutida. Bom, e agora o assunto é a Xiaomi, que entrou com um pedido formal dela para poder abrir ações lá na Bolsa de Hong Kong. A expectativa da empresa é que logo na oferta inicial ela consiga arrecadar coisa de 10 bilhões de dólares, que colocaria já o valor de mercado dela na casa dos 100 bilhões de dólares. Essa, aliás, pode ser a maior estreia na Bolsa de Hong Kong desde 2014, que foi quando a Alibaba fez, né, o IPO dela e levantou 25 bilhões de dólares. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola finalmente começou a distribuir o Android Oreo do ano passado para os aparelhos Moto Z 2 Play. Ele tá aparecendo aos poucos para quem tem o celular e o download tem lá pouco mais de 1 giga. E quem também tá recebendo o Android Oreo, só que ao redor do mundo, porque o mundo é redondo, é a linha Galaxy S7 da Samsung. Ontem o pessoal do site Sun Mobile falou que o update de 1,2 giga tá começando a aparecer no Reino Unido, o que quer dizer, né, que ele pode pelo menos estar a caminho já para ser lançado aqui no Brasil também. Bom, e agora deixa eu comentar que o aplicativo Pocket Casts foi comprado e quem fez essa compra foi um grupo lá de redes americanas, né, de rádio de podcasts, como por exemplo a NPR, o programa This American Life. Ninguém quis comentar ainda os valores envolvidos na negociação, mas agora o que vai acontecer basicamente, né, que alguns dos principais produtores de podcasts do mundo são os donos de um dos apps que são mais usados no mundo para ouvir podcasts. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia que acho que todo mundo imaginava já, né, que ia acontecer. Ontem eu comentei que a Cambridge Analytica estava fechando as portas por conta do escândalo do Facebook, e eis que agora a gente sabe, né, que eles estão abrindo uma empresa nova chamada Emerdata, que parando pra pensar melhor até que o nome é apropriado pra eles. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa falou que está investigando um problema lá que está fazendo o Chrome congelar no Windows 10. Esse foi um bug que apareceu com a chegada da atualização de abril do sistema, e ele basicamente trava não só o Chrome como o Windows inteiro, né, e faz o pessoal reiniciar o computador. A Microsoft falou que deve liberar uma correção para isso no update agora em maio, e divulgou nesse meio tempo uns jeitos meio estranhos lá de fazer o computador voltar a funcionar, estando no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que começou a liberar uma plataforma própria de pagamentos. O que rola é que algumas pessoas que receberam esse teste, na verdade ainda, né, estão conseguindo cadastrar um cartão de crédito direto lá no app, e com isso dá pra pagar pelos produtos, né, que aparecem lá direto na timeline. Esse é um teste que ontem falaram, né, que apareceu para um número limitado de usuários, e caso você queira ver se ele apareceu para você, é só você acessar os ajustes lá do sistema e procurar uma aba, uma parte que fala sobre pagamentos no aplicativo. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar aqui que é melhor você trocar a senha do seu Twitter o mais rápido possível. O que rola, resumindo bastante aqui, né, que eles acharam um bug lá no sistema interno da empresa, e esse bug deixava lá armazenadas as senhas de todo mundo sem criptografia, tava tudo em texto lá pra quem quisesse ver. Eles disseram que não tem nenhum relato ou registro de que essas senhas tenham sido usadas, mas ainda assim falaram, né, que é melhor o pessoal trocar a senha pra se precaver e não ter nenhum problema. Aí eu vou aproveitar pra dizer, né, que também vale você ativar a autenticação de dois fatores caso não tenha feito isso ainda, e claro, né, usar uma senha só pro Twitter, porque assim estraga menor se uma coisa desse tipo voltar a acontecer. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instituto IDC, que divulgou dois relatórios trimestrais, sendo um do mercado de tablets e outro do mercado de smartphones. Pro mercado de tablets, eles concluíram que a coisa já foi bem melhor e registraram neste último trimestre um encolhimento de 11,7%. Eles disseram que a Apple se manteve em primeiro lugar com 29% de market share, aliás, o melhor market share do iPad em 4 anos, e aí vieram a Samsung com 16,7%, a Huawei com 10%, Lenovo com 6,6% e a Amazon Amazon com 3,5%. Já quando o assunto foi o mercado mobile, eles falaram que também registraram uma retração, dessa vez de 3%. Eles disseram que a Samsung segue na liderança com 23% de market share, e aí vem a Apple com 15,6%, a Huawei com 11,8%, Xiaomi com 8,4% e a Vivo, que não é operadora, fabricante lá da China, com 7,1%. O destaque desse relatório ficou para a Xiaomi, que assumiu a quarta colocação, depois de ter registrado um crescimento dela de 87,8% ano sobre ano. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!